Bom dia, comunidade 247, todo mundo aqui presente nesse, né, pré-abertura de carnaval, nessa última sexta-feira da semana. Amanhã, como se diz aqui, já é o sábado de Zé Pereira. Então, sejam todos muito bem-vindos, entendeu? Gente da Austrália, nós estamos aqui hoje, gente da roça, o Vandinho que está sempre conosco aqui, lá de Coromandel, entendeu? Gente de todo o país que chegou e ainda vai chegar, aquele cheiro enorme, entendeu? Para todo mundo. E um maior ainda para minha querida Tereza Cruvinel, que hoje vai nos brindar aqui com as análises muito especiais sobre o atual momento político e a subversão institucional brasileira. Bom dia, Tereza!
Bom dia, Paulo Emílio. Bom dia a todos e todas que estão conosco. Bom dia, Vandinho. Um abraço para o Coromandel. E vamos então aqui fazer aqui um balanço, né, dessa semana especial, né, Paulo Emílio?
Ou mais do que especial, eu diria, viu? Tá, assim, realmente algo, como você, a gente estava conversando um pouquinho antes, pense num liquidificador, entendeu? Da onde realmente a mistura, o caldo, não tá lá muito bom, não. Tá dando um pouco errado esse caldo total aí. Mas, Tereza, então vamos abrindo aqui, né? Como é que tá essa questão desse motim policial no Ceará, né? Que ameaça se alastrar por diversos outros estados, né? E com detalhe, né? Com apoio da bancada de muita gente da bancada da bala e também do próprio bolsonarismo. Ou seja, leva-se a atenção nesse momento?
Sim, eu queria fazer o balanço da semana, mas vamos então inverter a ordem. Vamos falar aí desse quadro criado pelas rebeliões policiais, né? Nós temos nesse momento, além da situação gravíssima do Ceará, dois estados onde as polícias estão ameaçando, estão pedindo aumentos e tal. Sete, onde a situação já é mais grave, assim, as coisas já estão públicas, já tem ameaças e etc., né? E o governo de Minas, o governador de Minas, o Zema, é acusado, inclusive por seus colegas, de ter contribuído, porque mal a polícia lá em Minas começou a reclamar e tal, ameaçar, ele deu um aumento de 42%. E aí agora os outros querem greve de policiais, militares, polícia rodoviária, polícia federal, todas as forças de segurança, né, são ilegais. Desde 2017, quer dizer, já eram pela Constituição, mas o Supremo, através de um voto do ministro Alexandre Moraes, deixou isso claro em 2017, né? E, no entanto, nós temos aí uma conduta do governo federal que está, digamos, endossando isso. Alguém viu o ministro Moro ou o presidente Bolsonaro condenar as rebeliões policiais, as greves, a greve da polícia? É verdade que o Bolsonaro mandou a Força de Segurança Nacional, depois atendeu ao pedido do governador Camilo Santana e mandou as Forças Armadas, né, para garantir alguma ordem no Ceará, onde 29 pessoas foram mortas nas 24 horas que se seguiram ao estouro da greve da PM, lá desses motins, né? Então, a situação não é brincadeira. O Bolsonaro atendeu, mandou, mas o que que ele fez? Ele criticou foi o Cid Gomes por ter pegado lá a tal retroescavadeira lá em Sobral. Ninguém viu ele fazer uma crítica também aos policiais, né? E os seus dois filhos lá no Congresso, o senador Flávio, o deputado Eduardo, né, dando, digamos, apoio, eu considerando legítimas as aspirações das polícias. Então, o temor é muito grande, sobretudo dos governadores, de que isso vire um rastilho de pólvora, né? Que essa situação se espalhe pelos estados. Isso é muito grave. O Supremo também preocupado, o Congresso também. Parece que só o governo está vendo isso como uma coisa natural, né? Essa situação gravíssima de polícias amotinadas, sabe, deixando de cumprir o seu papel constitucional, que é garantir a segurança da população, né? Ainda mais numa hora dessa de carnaval e tal. O esforço dos governadores é para atuarem juntos, né, e encontrar, digamos, modos de contornar e evitar o que acontece no Ceará. Agora, se sentindo respaldada pelo governo central, a polícia dos estados vai em diante, vai em frente. Só que isso é uma contradição do governo federal. Sabe, se os governadores ficarem dando aumentos de 42%, como o de Minas deu, isso compromete muito o ajuste fiscal que a política econômica do Guedes persegue, porque o ajuste fiscal ele não é feito só pelo governo federal, ele envolve também os estados, né? Então, é uma contradição do próprio bolsonarismo no poder, né? Apoiar as polícias e, ao mesmo tempo, querer austeridade fiscal. De forma que a situação é grave.
Perfeito, Tereza. Então, dito isso aí, né, que para mim era uma coisa que eu precisava escutar bem essa sua análise aí. Acredito que na minha comunidade tenha gostado muito. Tanto é que eu vou ler uns comentários para logo em seguida jogar a bola para você fazer o balanção aí geral que você
Na
queria
semana.
abrir com ele, né? Então, deixa-me só ler os comentários aqui. Vou começar aqui pelo Aloysio Guedes, no qual ele diz aqui: Bom dia, dupla. O Brasil está numa situação delicada. Mais do que nunca precisamos das suas análises, Tereza. Tá vendo aí, ó? Ele concordando comigo aqui, viu, Tereza? O R. Vieira coloca aqui que o caos policial faz parte de uma estratégia maior de dominação do Nordeste, que hoje é o epicentro da esquerda, pelas milícias com o objetivo da extrema-direita de tomar conta do Brasil. A Ana Marília ressalta aqui que a rebeldia não. As polícias estão cheias de ideias bolsonaristas, percebe-se nas ruas. O Vieira volta aqui à carga dizendo isso mesmo, Tereza. O caos policial faz parte de uma estratégia maior de dominação do Nordeste, que foi o que já estou relendo ele aqui, peço desculpas. Então, Tereza, com base nisso daí, né, como é que ficou, então, qual a avaliação que você faz, né, que a gente abriu, né, eu inverti um pouco a ordem da nossa pauta aqui, mas qual o balanção, né, disso tudo aí sobre esse acontecimento, né, que ameaça se espalhar com feito rastilho de pólvora aí da greve das polícias, sobre a desordem institucional brasileira, né? Que ou não faltou coisa aí dentro desse liquidificador que a gente falou.
Pois é, ainda respondendo aí sobre a questão das polícias, né, é verdade que o está a digamos assim, essa conhecida, notória má vontade do governo federal contra os estados do Nordeste, onde as esquerdas governam quase todos os estados, né? Tem PT, tem PSB, tem, não sei se tem PDT, em suma, mas também, mas a coisa é mais ampla, porque há estados também aqui no Centro-Sul, por exemplo, Santa Catarina, tem ameaça de greve lá, e é um governador bolsonarista. Espírito Santo, né, um governador do PSB, também está com ameaças de greve, né? Concordo mais com outro, já me esqueci aqui, que diz o seguinte: o que existe é um o espírito bolsonarista, né, está, digamos, infiltrado dentro das corporações policiais, né? Este é o grande risco, né? Porque quando um governo domina o aparato policial e pode usá-lo para fins não constitucionais, é perigoso, né? E tem assim esse o espírito das milícias também as milícias ilegais cujos integrantes quase sempre são ex-policiais, que é um espírito criminoso, né? Está muito infiltrado também digamos, na ideologia das polícias militares. Está muito complicado, né? Porque você imagina, se tiver uma tentativa de golpe, né? Não precisamos ter medo de falar isso, porque esse é um dado. É uma hipótese com a qual nós vamos contar de que lado estarão as polícias. Não precisa responder, todo mundo sabe, né? Elas estarão com a direita, com a extrema-direita, etc., né? Tem esse lado político da coisa. Vamos ao balanço dessa semana pré-carnavalesca, onde aconteceram muitas coisas e muitas coisas graves, né? Agora veio o carnaval. Os políticos vão se calar, vão para os seus retiros, vão para o exterior, vão para a praia, e as baterias vão falar. Mas depois a coisa recomeça. Então, a semana pré-carnaval foi muito intensa e coisas graves. Vamos recordar, né? Ela começa na segunda-feira com o presidente da República atacando de forma machista, misógina, desrespeitosa a jornalista Patrícia Campos Mello. Muita reação, né? Evidente quebra de decoro, né? Falta de respeito à dignidade do cargo, etc. Mas nada aconteceu. Temos aí, estão ABI, parlamentares representando na PGR por falta de decoro e tal, mas a coisa vai se naturalizando, né? De qualquer forma, daquela vez, no caso da ofensa jornalista, ampliou-se o número dos que acham sim, que Bolsonaro é uma excrescência na presidência da República. Isso se ampliou, a repulsa, o comportamento do Bolsonaro no cargo. Aí depois nós temos, em seguida, um ministro do Palácio, um general, né, general Heleno, flagrado num áudio lá, não foi nenhuma espionagem, foi porque ele falou perto das câmeras de transmissão do próprio serviço do governo, ele falando que o Congresso não podemos aceitar a chantagem desses congressistas e tal. Depois foi às redes e até falou para o Bolsonaro chamar o povo e que, se o Congresso quiser ser parlamentarista, que mude a Constituição, etc., etc., né? E terminou com um palavrão. Ok, foda-se. Tá. Gravíssimo, né? Crise entre os poderes. O Congresso está em pé de guerra, o Congresso está revoltado, né? E voltará do carnaval ainda nesse clima, né? Agora tem lá o líder do PT no Senado, o Rogério Carvalho apresentou o pedido de convocação do general Heleno, e isso vai ser votado depois, para explicar, para prestar contas dessa afirmação. Quem é que está chantageando o governo? A troco de quê? O que é que estão pedindo, né? Agora, quem é culpado? Isso é por causa do orçamento, porque os congressistas tornaram, né, estão impondo ao governo a execução automática, a liberação de 30 bilhões em emendas para obras em seus estados, né? O governo queria usar esse dinheiro com mais liberdade, né? Agora, a culpa de quem? Do governo, que resolveu, Bolsonaro disse que não ia lidar com esses partidos que estão aí, do sistema que ele diz combater e não representar, não tem coalizão, não tem lá uma aliança. Então, fica assim, fica governando no varejo. Ele mesmo prometeu 20 bilhões em emendas para aprovar a reforma da Previdência, não pagou isso, e não pagou tudo, dá nisso. Em seguida, nós temos o outro ministro de Estado, o ministro da Justiça, usando o seu cargo, o seu poder, né, para pedir um adversário, para perseguir um adversário, mandando a Polícia Federal ouvir o Lula, colher um depoimento para ver se enquadrava Lula na Lei de Segurança Nacional por ter dito que Bolsonaro é ligado às milícias, coisa que milhares de brasileiros já disseram, não à toa, mas por causa das notórias ligações, né? A Polícia Federal ouviu o Lula e resolveu que não tinha enquadramento nenhum na Lei de Segurança Nacional. Isso é muito interessante, hein? A Polícia Federal não ficou de acordo com o Moro, mas foi uma iniciativa muito grave. Quer dizer, o Moro não só já condenou o Lula, hoje os dois são dois adversários políticos, né? E o Moro usou o seu poder, tá, para intimidar adversário, né? E aí, por fim, nós tivemos essa coisa no Ceará, né? Polícia mascarada, em greve ilegal, né? Amotinada num quartel. Aí um senador da República vai lá, tenta conter o movimento, não é acolhido, é apedrejado, sobe numa retroescavadeira e leva tiros, né? E isso está nessa situação que nós já comentamos. Coisa gravíssima. Então, tivemos no fim do último dia da semana, penúltimo é hoje, ontem, o Paulo Guedes pedindo desculpas por eu ter ofendido as empregadas domésticas com aquela fala sobre o dólar, né? Tentando jogar água nessa fervura que está muito alta. Foi uma semana, assim, não é só, a gente enumerou aí coisas, mas foram coisas muito graves que aconteceram, né? E coisas que apontam para, digamos assim, a paciência acabando, sabe? Todos estão muito cansados, e todos, eu estou dizendo, daqueles que davam crédito ao Bolsonaro, né? Então, o Congresso, que colaborou ano passado inteiro e tal, está por aqui, né? O Supremo, preocupadíssimo, sem saber para onde a coisa vai descambar. Os governadores, nem falar, vivem lá, são atacados pelo presidente, estão atuando numa frente para conter as ofensivas, né? E as próprias elites econômicas já muito incomodadas, já desconfiando que, olha, desse jeito, com um governo que vai para a briga o tempo todo, né, que compra brigas institucionais desse jeito, não vai ter reforma, não vai ter ajuste fiscal e a economia não vai andar. E aí nós temos essa manchete que está aí nos jornais, está no 247, o Bolsonaro pedindo, exigindo que o Paulo Guedes dobre o PIB até julho, obtenha aí um crescimento maior do que o PIBinho do ano passado, que vai ser divulgado oficialmente dia 4 de março, mas nós já sabemos que não vai dar 1%, a prévia é 0,89%, pode dar 0,90%, mas foi uma coisa ridícula, menor do que o PIB de 1,34% do último ano de Temer. E assim termina a semana, né? Uma semana de assuntos graves que, a meu ver, podem marcar uma inflexão, sabe? Aquele momento em que a situação política dobra a esquina, sabe? E a avenida muda de feição, né? A avenida muda de cara. Eu acho que tem aí o dobrar de uma esquina. Mudam as condições políticas. Bolsonaro mais isolado, sabe? Governo que dá tiro no pé o tempo todo, Congresso mais beligerante, Supremo mais, digamos, apreensivo, porque é dele seu papel, o papel de resguardar a Constituição, violada constantemente. E assim vamos em frente.
Concordo plenamente, viu, Tereza? Assim, foi direto no ponto. Realmente é a situação cada vez mais grave. Quero saudar aqui a Lourdes Costa, que chega como membro. Seja muito bem-vindo, Lourdes. Comunidade lhe agradece aí, manda um abraço e um cheiro enorme. O Bibliovox, Tereza, coloca aqui que essa é a versão brasileira do incêndio no hashtag. Vão culpar as esquerdas e minorias de algum modo. O Elton Roberto coloca aqui que o Brasil perdeu rumo. Depois que tiraram a Dilma, tudo piorou. O Paulo Guedes fingiu pedir desculpas sobre esse comentário que você fez agora aí, desse novo pedido de desculpas aí do Guedes. E o Davi Gap, que está sempre com a gente aqui, um cheirão, Davi, coloca aqui que, mesmo assim, Tereza, o Moro e a polícia cumpriram sua missão de fazer uma nova propaganda negativa de Lula junto à opinião pública. Mas, Tereza, a gente falou dessa semana, né? Agora, dessa semana que foi bem atribulada. Né? Agora vem o carnaval. O que esperar do pós-carnaval? Qual é o tamanho da ressaca?
Pois é, pós-carnaval é promissor, hein? Pós-carnaval tem coisa demais para acontecer. Mas vamos começar que o governo vai ter que começar a semana tentando evitar a convocação do general Heleno, né, lá no Senado, para dar explicações. E o próprio Davi Alcolumbre, presidente do Senado, está muito disposto a fazer isso, né? Os deputados da chamada da linha mais neoliberal lá no Congresso, preocupados com o Guedes, com muito medo dele ir embora e a situação ficar empolvorosa. E aí o governo precisa... O Congresso volta com um mau humor danado, tá? Ele volta assim, digamos, com a faca nos dentes, também porque até agora o governo não honrou o acordo. Repetindo a explicação rápida, os 31 bilhões. Aí o Guedes, assim não dá, eu perder o controle sobre esse dinheiro todo, isso ficar tudo na mão dos deputados, isso aí é uma desordem financeira. Tá, fizemos um acordo, 20 bilhões ficam para os congressistas e devolve 11 para o Guedes aplicar da forma mais que ele achar mais necessária. Só que o governo não mandou este projeto, né, alterando essa distribuição dos recursos de emendas. E aí o Congresso continua ameaçando derrubar o veto do Bolsonaro, e se derrubar, ficam os 31 bilhões para serem distribuídos através de emendas de congressistas, né? Essa relação, digamos, Congresso-Executivo, então, volta em pé de guerra. E temos também a situação dos governadores. Não sabemos como é que vai ser o carnaval, o que vai acontecer durante o carnaval, do ponto de vista das polícias e da segurança, né? Mas no pós-carnaval esse movimento vai continuar, né? Esse movimento das polícias. Temos que aguardar esses desdobramentos. E se é que ninguém fizer greve durante o carnaval, além do Ceará, né? E aí temos duas manifestações marcadas para o pós-carnaval, né? Os bolsonaristas Estão chamando uma manifestação de apoio ao Bolsonaro no dia 15. Lembremos que o general Heleno disse: se eu fosse o presidente, chamava o povo na rua para peitar o Congresso, não é isso? Está se criando aquela desculpa de que o Bolsonaro não entrega resultados porque o Congresso não deixa, porque os poderes não deixam, porque a oposição não deixa, porque a mídia incomoda, né? É uma desculpa muito de governos autoritários, sabe? Não pude fazer nada porque não deixaram, então vamos calar esses poderes para que eu possa governar em paz, né? Perigoso isso. Quer dizer, não tem ninguém dizendo isso, mas é a tática. E porque o povo está comigo, né? Se o povo está comigo e os poderes não me deixam governar, então vamos calar os outros poderes. É assim, governos autoritários, ditadores já fizeram muito isso. Essa manifestação do dia 15 em apoio ao Bolsonaro, eu não sei se vai ter êxito. Eu tenho dúvidas sobre a capacidade atual de mobilização do bolsonarismo, né? Jamais vão repetir performances, né, como aquelas contra a Dilma, pelo impeachment de Dilma, porque ali tinha também outras forças de centro-direita juntas. Agora é só a extrema-direita. Não acho que vai ser uma grande manifestação. Não sei, posso ser surpreendida. E no dia 18 tem uma manifestação marcada também, desculpe, pelo campo da esquerda, né? Une professores que, como eu já disse aqui, ameaçam entrar o semestre em greve, professores universitários que estão sendo constantemente atacados pelo ministro da Educação, Weintraub, que acabaram de ter proibidos, né, pagamento de horas extras, de adicional noturno e qualquer outra vantagem, senão o salário seco do contra-cheque. Então, servidores que já estão se mobilizando contra a reforma administrativa, que não tiveram reajuste ano passado, né, não tiveram nenhum com o Temer. Então, só para os servidores recordarem, a última vez que eles tiveram reajuste foi no governo PT, né? Ainda foi com a Dilma, né? Nunca mais tiveram. Eles querem reajuste e eles querem também, e eles já estão combatendo a reforma administrativa, e não só a reforma administrativa, como também aquela chamada PEC emergencial, né, que está lá no Congresso, mandada pelo Guedes, que permite ao governo, por exemplo, cortar 25% da carga horária do servidor público, trabalha menos 25%, e também ganha menos 25%. Né? Essa PEC está lá, já tramitando, já está, né, correndo, e os servidores também combatem essa PEC, a PEC da emergência fiscal, a reforma administrativa que o governo não consegue nem apresentar, porque o Guedes e o Bolsonaro não haviam se entendido, parece que agora se entenderam e está se prometendo enviar essa reforma logo depois do carnaval. Vamos ver. Mas, então, nós temos dia 15, bolsonarismos nas ruas. Dia 18, forças do campo progressista na rua. É um bom aferidor, né? Um bom aferidor de como anda o humor, né, das pessoas. Lembrando que os petroleiros, temos que falar deles, né, rapidamente, os petroleiros conseguiram uma grande manifestação de apoio anteontem, lá no Rio de Janeiro, e foi significativa, né? Até pouco tempo, todas as manifestações do campo da esquerda davam gatos pingados. Então, é isso, pós-carnaval, até onde a vista alcança, porque no Brasil a vista nunca alcança tudo que pode acontecer.
É verdade. Pense no horizonte comprido. Sempre tem alguma coisa para vir aí. Ô, Tereza, nós falamos aí dessa questão do Heleno, da convocação do Heleno e tal, né? Agora, o Guedes também, né, ameaça passar o boné aí, né? E o Bolsonaro, você até já deu uma rápida história aí, disse, não, não vai, você tem aí que ficar e tal, tal. Mas, assim, existe uma tentativa de blindar o Guedes para que ele permaneça, ou pelo menos o seu projeto neoliberal permaneça, você que circula muito aí por Brasília, você tem visto algo nessa linha?
No governo parece que o Bolsonaro, ele ouviu um pedido de vou embora, uma ameaça, o Bolsonaro acho que conseguiu segurar, fez a declaração, ele vai ficar conosco até o último dia do governo, né? São coisas que se diz nessas horas. Nessas horas, passa a mão na cabeça, elogia, enche a bola. E lá no Congresso existe, sim, um segmento, né? Ali, os políticos conservadores, neoliberais, e preocupados com a situação econômica, se esforçando para separar o Guedes do Bolsonaro, né? E dar uma blindada no Guedes, porque, olha, o próprio Guedes disse aquilo, né? Aquela frase que vazou por aí: se eu sair, o dólar vai a 7, o dólar acaba de bater a marca dos R$ 4,40, né? R$ 4,40, e ele dizendo que vai a 7, né? A moeda está se desvalorizando a galope, né? Mas existe, sim, um movimento para blindá-lo por parte daqueles congressistas que acham que ruim com ele, pior sem ele, como dizia o doutor Ulisses Guimarães, né? Então, haverá algum esforço para aprovar medidas fiscais e mostrar que, depois das desculpas às domésticas, o Guedes está, digamos, fazendo um esforço para ser mais politicamente correto e ter uma relação ali que lhe permita avançar com as suas reformas neoliberais. Agora, vamos ver, né?
Realmente, vamos ver, viu? Olha, Tereza, só vou fazer aqui um comentário em cima dos comentários da galera. Mais uma vez aqui, eu estou apanhando mais do que cachorro amarrado em poste, como se diz aqui em Pernambuco, entendeu? Para fazer a cobrança para o Atush, entendeu? Para ampliar o seu tempo de programa, viu? Tem um time enorme aqui. Pô, tá muito pouco, tem que ter uma hora, viu? Olha só o tamanho da cobrança. Depois você lê os comentários aí, que tá assim, ó. Tá chovendo.
Vou olhar.
Pedindo
obrigada,
mais
gente.
Tempo para você, viu? O sinal de que aí, ó. Tá vendo? Mais do que qualquer outra coisa, a análise sua aí é importante aí logo no início da manhã. Então, vamos em frente. Tereza. Então, assim, quero agradecer a todo mundo, né, aí, que nos acompanha aqui, mas eu queria, tá, por fim aí, ver o seu saldo final aí, porque a gente está chegando aqui nos minutos finais do programa, né? Então vamos dar uma corrida aí. Qual é o, digamos assim, o seu destaque para fechar essa semana, né? E também para esse, digamos assim, esse abre-alas do carnaval, né? Que ao mesmo tempo que nós fechamos o programa, mas se abre agora para o sábado de carnaval, né?
Pois é, gente, obrigada a todos aí pela manifestação, digamos, de apreço ao pedir uma hora. Eu acho que vocês ficariam cansados da minha cara e da minha voz se eu falasse durante uma hora, mas, em suma, também essa decisão não é minha, mas, assim, o Atush está ouvindo. Vamos ver aí. Por fim, era preciso falar que a greve dos petroleiros se encerrou, né? Nós falamos tanto dela aqui, agora é preciso dar essa informação final. Eles resolveram ontem suspender a greve, né, depois da vitória parcial que eles tiveram no Paraná, lá com a suspensão das demissões na fábrica de fertilizantes. E não, assim, agora queremos negociar, tá? Vamos dar uma demonstração de boa vontade, né, digamos, suspendendo a greve para ver se a Petrobras negocia. Claro que, se a Petrobras continuar na sua posição endurecida, eles podem voltar à greve, foi isso que eles deixaram claro. Então, semana encerrando, né? Vamos para um carnaval muito politizado, blocos e escolas de samba todos refletindo em seus sambas e motes carnavalescos a situação anormal que o Brasil vive, né? Mas que todo mundo relaxe no carnaval. Obrigada a todos, desejo carnaval bom para todo mundo, para a gente desintoxicar um pouco, seja na praia, seja lendo um livro, seja indo ao cinema, seja brincando o carnaval, extravasando no carnaval, né? Mas vamos todos nos desintoxicar um pouco, porque lá na frente tem muita intoxicação. Obrigada a todos. Bom carnaval.
Bom carnaval, Tereza. Tudo de bom para você. E, gente, quero agradecer a todo mundo aqui pela companhia ao longo de toda essa semana. Sempre lembrando, se inscrevam, deem seus likes, curtam, vamos ampliar aqui, entender o alcance da mídia, do canal, entender, e vamos também aí fazer, né, conversar muito ainda, né, e na expectativa de um Brasil melhor. As manifestações estão aí, como a Tereza lembrou bem aí na sua análise, no seu comentário. Então, vamos esperar efetivamente que essa pressão popular, essa pressão progressista, né, transforme o Brasil para algo melhor do que essa, essa toxicidade, como a Tereza bem colocou aí. Então, pessoal, um cheiro enorme, bom carnaval, divirtam-se, tudo de bom e até breve. Cheiro grande!